seus universos favoritos em podcast.
Olá, ouvintes da nossa web rádio Audiotivo. Estamos de volta aqui para mais um programa da Zona Geek, super especial, nosso programa aqui sobre cultura nerd, né? Para todo mundo aí que curte. E aqui eu estou com os nossos apresentadores, o José.
E aí, galera, tudo bom? Tudo certo?
O Bruno.
Opa, tudo bem?
E o Davi.
Fala aí, galera, tudo bem?
Então, galera, agora a gente vai começar falando um pouquinho sobre games.
Games, as melhores novidades e jogos aqui na Zona Geek.
Então, José, fiquei sabendo aí que tem novidade sobre a amada franquia de games de luta, né? Mortal Kombat.
É isso aí, Letícia. Mesmo após 27 anos do seu primeiro lançamento, Mortal Kombat ainda está dando o que falar e, de acordo com o presidente da Warner Bros. Interactive Entertainment, David Haddad, o último jogo lançado, que é o Mortal Kombat 11, teve o maior sucesso comercial de toda a franquia. O marco foi apontado durante o evento Games Beat Summit 2019 em Los Angeles. A notícia veio apenas um dia após o lançamento do jogo, que saiu para PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch e PC no dia 23 de abril. David não divulgou números específicos, mas afirmou que o jogo foi o maior lançamento da história da Warner nos Estados Unidos e afirmou que a equipe tem conteúdo novo para lançar por anos. Lembrando que a Warner Bros. Games adquiriu a NetherRealm, estúdio produtor dos primeiros jogos da franquia, após falência da Midway, e foi produtora de seus três últimos jogos, Mortal Kombat, que é conhecido por ser o Mortal Kombat 9, Mortal Kombat X e o Mortal Kombat 11.
Muito legal, né? Mortal Kombat, que já é uma franquia aí muito conhecida, muito amada pelos fãs, né, de jogos. Está no 11º jogo, né? Então, realmente, eles estão conseguindo aí sobreviver no novo mercado e sobrevivendo bem, né, pelo visto. Então, agora o Bruno vai falar um pouco sobre um outro jogo aí, né, que está fazendo muito sucesso, Mario Kart.
Só que não é o Mario Kart convencional, né? Porque a Nintendo tem tentado cada vez mais se inserir nesse mercado de jogos para celulares. Ela fez o, por exemplo, o Pokémon GO há pouco tempo, que foi uma febre muito passageira, mas não deixa de ter sido uma febre, em que os jogadores caçavam Pokémons no mundo real, misturando os recursos de geolocalização e realidade aumentada. E há pouco mais de um ano, eles anunciaram uma versão do Mario Kart para o Android e para o iOS, que vai ser chamada de Mario Kart Tour. E apesar de a gente ter passado mais de um ano sem nenhuma maior novidade sobre o jogo, a gente não pode dizer que eles esqueceram o jogo, porque na última semana foi anunciado o período de testes beta para aqueles que quiserem jogar em todo mundo e de graça, nessa etapa final de aperfeiçoamento antes dele ser lançado para o grande público. O registro de interesse nessa versão de teste vai até o dia 7 de maio, mas não garante que todos os inscritos poderão testar o jogo. E, além disso, a gente não vai poder jogar, porque o registro é só para quem mora nos Estados Unidos ou no Japão. De todo modo, não deixa de ser uma notícia incrível por antecipar esse lançamento que promete mais e que se mostra cada vez mais próximo.
Infelizmente para nós, né, que não somos privilegiados, não vamos ter a graça aí de jogar esse jogo. Eu não tenho nem um Nintendo Switch, nem vou poder testar no celular. Então, fica aí, né, pra gente a nossa tristeza aí, né, dos brasileiros.
Lembrando também que, além do Pokémon GO, a Nintendo já tinha lançado outro jogo para celular, que tinha sido o Super Mario Run. Então, a Nintendo já vem há algum tempo investindo nesse mercado celular, que é bem mais acessível para todo mundo. O Nintendo Switch talvez não seja, por mais que seja portátil, não é menor que um celular. Então, acho que vai funcionar bem essa dinâmica.
Também tem aquele jogo dos bichinhos, né, que eu esqueci o nome, não sei se alguém lembra. Enfim, que a Nintendo lançou, eu também joguei. Era do...
É algo do Animal Crossing?
Sim, Animal Crossing. Que a Nintendo, lançou e eu joguei também um pouquinho. É bem legal até. E vamos continuando aqui nossas notícias. O Davi vai falar um pouco sobre PlayStation 5 aí, né? Que vai lançar.
É isso aí, Letícia. Talvez a notícia que causou mais alvoroço aí no público que joga videogame nas últimas semanas, né? A Sony meio que revelou o PlayStation 5 já. E nem foi de forma oficial. Foi numa entrevista do chefe de desenvolvimento do console da próxima geração, que é o Mark Cerny, ao site Wired. E ele acabou revelando especificações do que vai ser o PlayStation 5, como que ele vai vir aí para o público. Entre as novidades está o fato do videogame da próxima geração suportar 8K de qualidade, vai ter o armazenamento SSD, vai ter suporte a Ray Tracing, Racing e vai ter retrocompatibilidade com jogos de PlayStation 4. Isso é importante para poder aproveitar os jogos, né? A Sony também confirmou que o Play 5 continuará a tradição dos CDs e não funcionará apenas através de download. Além disso, também confirmou que o processador e a placa de vídeo serão da AMD. Também podemos esperar a técnica de traçado de raios. Esse recurso, que foi apresentado recentemente nas placas de vídeo RTX da NVIDIA, garante mais precisão e realismo, já que calcula o traçado das luzes e os reflexos com precisão. Então, essas são as especificações técnicas do Play 5 que deve vir, mas que não vem esse ano. Tá? A Sony deu a entender, através de relatórios do ano fiscal dela, que ele deve chegar após março de 2020 apenas. E vão ser preparados kits de desenvolvimento para que os desenvolvedores possam se preparar às mudanças e trazer jogos para o novo console. Lembrando que a gente vai ter que esperar por um anúncio próprio da empresa Sony, porque ela não vai estar na E3 de 2019, que é a maior feira de games, então a gente vai ter que esperar um pouco mais pelo anúncio oficial do Play 5.
Algo mais especial para antecipar o videogame, né? Porque E3, acho que muita coisa se perde ali no meio com tantos anúncios gigantescos sendo feitos. A Sony quer algo só deles, talvez.
E a questão da E3 é o tempo, que não é como o Bruno disse, não é deles. Então, eles têm que calcular muito bem o que eles vão falar. Já teve polêmica com isso em relação ao Xbox One, das últimas vezes, das primeiras vezes que ele foi anunciado. O pessoal focou muito numa parte. Isso fez com que até as ações da Microsoft caíssem por causa de erros de comunicação no evento. Então, realmente, tem que tomar muito cuidado.
Eu também estou muito curiosa para saber o valor, né, estimado desse PlayStation 5 aí, se eu vou ter que vender um rim para tentar comprar, né? E agora que a concorrente lançou, né, já anunciou o lançamento do PlayStation 5, eu também estou curiosa para o que as outras concorrentes vão falar também. O Google aí está planejando um novo console também, a Microsoft com certeza, já tem até especulações. Então, eu estou bem curiosa para saber se o mercado de games vai começar essa nova geração, talvez, a partir de 2020 mesmo.
Lembrando que, como você falou, o preço em 2013, o Play 4 saiu no Brasil a R$4.000, né? Então, completamente inacessível para a gente. A E3, que, como o Zé falou, é uma plataforma muito importante para as empresas apresentarem seus projetos, e o Xbox One, em 2013, quando saiu essa nova geração, acabou se complicando por revelar que o console era muito mais uma TV do que um videogame, e a Sony acabou ganhando muita vantagem e conseguiu meio que ganhar a geração em questão de vendas, apesar dos últimos anos o Xbox ganhar o Play 4. Mas a E3 é importante. A Sony tem anos que não vai na E3, acho que o segundo ano que ela não vai, e ela segue aí de forma própria.
Outro fato que eu achei interessante foi que eles revelaram que o PlayStation 5 vai ter retrocompatibilidade, o que é super importante, né, para um jogo de nova geração, em que o PlayStation 4 teve vários sucessos. Então, eu acho que é essencial eles colocarem essa retrocompatibilidade. E também eu li nas notícias, né, que parece que ele vai ser lançado, quando o PlayStation 5 for lançado, ainda vão ter jogos que vão ser lançados pro PlayStation 5 e pro PlayStation 4, né, para realmente dar esse tempo de transição para os fãs se juntarem um dinheirinho, né, para comprar, que não deve vir barato, mas vamos ver, né.
Teve a questão também do PS4 ter vários remakes, ou seja, vai dar para aproveitar jogos de várias gerações, como, por exemplo, teve o Crash, que é um jogo de PlayStation 1, foi remasterizado para o PlayStation 4, e se a gente puder comprar PlayStation 5, vai poder jogar, já que tem a versão de PlayStation 4, um jogo de décadas atrás. Então, acho isso sensacional. Perfeito. E isso compensa.
Compensa o valor, tá? Talvez, né? Vamos ver. E agora vamos falar um pouquinho sobre filmes e séries.
Filmes e séries, melhor da TV e do cinema, aqui no Zona Geek.
Então, galera, como todo mundo já sabe, Vingadores Ultimato, né, estreou aí na última semana, já deu muito o que falar, muita gente indo aos cinemas, tentando correr pra pegar ingresso, né, e como a gente já pôde observar, ele chegou com tudo mesmo, tanto no cinema brasileiro quanto nos cinemas mundiais. O filme, em seu primeiro final de semana, já quebrou recordes mundiais e arrecadou US$1.2 bilhão na bilheteria só no primeiro final de semana. Isso é muita coisa. No Canadá e nos Estados Unidos, o mais novo filme da Marvel alcançou uma nova marca histórica de US$350 milhões entre sexta e domingo. Bastante coisa, inimaginável esse valor. O filme antecessor da franquia, Vingadores Guerra Infinita, era o atual recordista, né? Antes do seu posto ser tomado por Ultimato, sendo superado em alguns milhões, né? Pelo novo filme. O longa também bateu recorde de bilheteria em outros lugares do globo, né? Somando 43 países, incluindo o Brasil. Então, realmente, a campanha de marketing para esse filme foi muito pesada, foi muito forte. A Marvel já vinha construindo uma preparação para esse último filme desde lá dos primeiros filmes dessa nova geração. Hulk, Homem de Ferro, Capitão América. E estourou com tudo, bombou mesmo. E tá bombando ainda até hoje, né? Que já tá passando a primeira semana do filme, já muita gente já assistiu, ainda tá difícil conseguir ingressos no cinema. E o Bruno aqui, né, assistiu esse filme já. Qual foi a sua sensação, sem spoilers, Bruno, pelo amor de Deus?
Vou tentar.
Mas qual foi a sua sensação ao assistir esse novo filme tão esperado, né?
É bem gratificante, né, você tá acompanhando esses anos todos, acho que eu acompanho desde 2012, e 7 anos depois já ver isso chegando no fim, depois de 11 anos de lançamento do primeiro Homem de Ferro. E acho que tudo o que aconteceu ali é bem digno do que estava sendo esperado. É um fim muito bom para essa primeira fase da Marvel, que agora já continua numa nova fase no meio do ano, quando sai o novo filme do Homem-Aranha. E acho que eu vou ter que dar um pouco mais de dinheiro para a Marvel e fazer ela conseguir mais alguns bilhões, porque sensacional. Quem puder ver, por favor.
É, dá para falar que essa série dos Vingadores, esses filmes dos Vingadores é praticamente a coisa mais lucrativa que a Marvel fez em décadas. É algo absurdo pensar em 1,2 bilhão, é um recorde de bilheteria em filmes que ficaram meses. Tem filmes que ficaram meses aí e não conseguiram metade desse valor. Então dá para falar que Vingadores é a sequência de filmes mais lucrativa da década.
É, a Marvel que fecha esse ciclo agora, né? O universo cinematográfico começou em 2008 com Homem de Ferro e fecha agora com Vingadores. Acho que só comprova que a franquia foi muito bem tratada e os filmes foram comprovadamente muito bons. Então, isso reflete aí na quantidade de vendas e no público. Vai ter o reboot agora, vai começar um novo universo, mas essa história, com certeza, é muito bem fechada. Eu não vi ainda, espero ver, né, em pouco tempo, mas o filme deve ser muito bom, com certeza.
Também ainda não tive a oportunidade de ver, ainda vai ter mais alguns milhões ali, eu acho, né, enquanto as pessoas que não viram e vão tentar correr para o cinema agora para tentar conseguir ingresso, né? E eu acho que esse filme ainda vai ficar bastante tempo mais em bilheteria. Então, ainda tem dinheiro para entrar aí na conta da Marvel e da Disney, né? Que se deu bem arrecadando a Marvel nesses últimos anos aí da franquia dos Vingadores, né? Digamos assim, porque ela é muito dinheiro, é incrível.
Mas agora a pergunta que fica é: será que a Disney vai conseguir ultrapassar a marca de Avatar e de Titanic, os dois de James Cameron, que tem mais de 2 bilhões de dólares? Porque eles tentam há muito tempo, mas não estão conseguindo.
Eles têm uma boa chance de ultrapassar, pelo que eu pude observar, né? Pelo hype todo que estava tendo, pelos ingressos, pelos cinemas lotando, os ingressos acabando muito rápido. Eu acho que eles têm realmente uma grande chance de ultrapassar ultrapassar Avatar. E eles já bateram o recorde, né, do Vingadores Guerra Infinita, que também estava sendo recordista mundial em bilheterias. E eu acho que até o final aí dele, do tempo do filme no cinema, eu acho que eles têm realmente uma boa chance de bater esse recorde. Mas agora, passando para um próximo tema, vamos começar a falar um pouquinho sobre séries, né? O Bruno vai trazer aqui informações sobre uma nova série da HBO que está aí para lançar. Fala para gente, Bruno.
É isso, é porque no último dia 25 de abril foi comemoração, por falta de palavra melhor, do aniversário de 33 anos da tragédia de Chernobyl, que, como todo mundo conhece, foi o maior acidente radioativo do mundo e só perde para as bombas de Hiroshima e Nagasaki, óbvio, e que levantou várias questões sobre fontes de energia nuclear, sua viabilidade e questões de segurança envolvendo essa questão. E a HBO agora vai lançar no começo do maio, no dia 6, para ser mais específico, uma minissérie que transita entre o real e o fictício sobre essa história que assombra o imaginário social ucraniano até hoje, a partir da visão de figuras do alto escalão soviético e figuras que atuavam na usina. Por exemplo, o ator Stellan Skarsgård será o Boris Shcherbina, o ministro de energia soviética da época, e a Emily Watson vai interpretar Ulana Komiuk, uma cientista que tentou impedir e posteriormente ajudou nas investigações de desastre. E como a gente tem visto e até debatido aqui no programa, a HBO tem tido cada vez mais sucesso e prestígio por conta de séries como Westworld e Game of Thrones, que são extremamente fictícias. Como será que eles vão conseguir suportar diante de um acontecimento tão real e doloroso como é o acidente de Chernobyl, e que sua memória até hoje assombra a Ucrânia?
Assim, a HBO ela realmente tem capacidade para fazer. Agora, basta saber se ela vai ter o feeling, né?
O cuidado, talvez.
O cuidado, né? Com essa história tão delicada. E não é uma característica de série blockbuster, né? Uma série assim que vai estourar na população mundial. Uma série histórica, mais voltada para fatos reais. E fatos que não, ainda são teoricamente recentes, né? Não são assim... históricos que nem Vikings ou alguma outra coisa do tipo. Ainda estão na cabeça de muita gente e foi uma coisa muito marcante e muito trágica, né? Não é uma história épica nem nada do tipo. É trágico, então resta ver como a HBO vai lidar com isso.
Eu fui pego de surpresa por esse trailer no mês passado, cheguei a ver. Eu gosto bastante de história, então estou curioso para ver justamente como a HBO vai tratar esse real com fictício misturado, como vai acontecer essa história, se vai ter algum fator novo, porque é um assunto delicado. Mas a HBO ela tem muita qualidade, como vocês falaram, Westworld, Game of Thrones, também tem séries como True Detective, enfim. A HBO tem feito séries muito boas nos últimos tempos e acredito que deve ser um produto bem entregue.
Legal, galera. Agora vamos falar sobre outra série, né? Recentemente, a Netflix anunciou que a série The Witcher chegará ainda em 2019 na plataforma. A produção será baseada na obra de fantasia do autor polonês... Desculpa, eu não vou saber falar o nome dele corretamente. Andrzej Sapkowski. Enfim. Que deu origem também, né? Essa série de livros deu origem também à série de jogos mundialmente conhecida, produzida pela CD Projekt Red. A história ela acompanha as aventuras de Geralt de Rivia, um bruxo mutante que se especializou em caçar monstros. Como um dos destaques, né, das informações que temos até agora sobre a série, podemos citar a escolha do ator Henry Cavill, que ficou muito conhecido por seu papel como Superman, né, nesses novos filmes da DC, para viver o Geralt na produção. É importante frisar, galera, que a adaptação será dos livros, não dos jogos. Então, nada de críticas superficiais, porque não está seguindo a história do jogo direito. Enfim, é baseada nos livros. Então, eu estou com muita expectativa, né? Eu não li os livros, infelizmente. Eu não tive a oportunidade ainda de ler. Eu quero ler algum dia. Mas esses livros são muito famosos, né? Lá na Polônia e tudo mais. E eu joguei o jogo, joguei o The Witcher 3. A história é muito bem construída, é muito interessante, um mundo fantástico. Se o jogo for fiel ao livro e, da mesma forma, a série for fiel aos livros também, eu acho que vai dar um conteúdo incrível.
Esse jogo aí que foi muito bom, foi considerado o jogo do ano em 2015, né? Ganhou uma série de prêmios, principalmente no The Game Awards, que é a principal premiação de jogos, vendeu milhões de cópias aí pelo mundo inteiro. Se a série seguir o padrão do jogo, que foi muito bom, e se for bem tratada a série, acho que tem tudo para ser uma produção muito boa.
E vai ser uma produção grandiosa, né? Épica, uma história de fantasia. O ator, Henry Cavill, eu não sei, eu nunca vi ele atuando, assim, pelo menos em nenhum filme que eu tenha assistido, ele atuando como um ator em um mundo de fantasia ou coisa do tipo, mas eu acho que ele tem capacidade. Eu vi as fotos dele, né, tipo, já meio personalizado, assim, no personagem, e eu achei que ficou muito legal. Então, eu tô com uma expectativa muito alta na Netflix, por favor. Faz um tempo já que a Netflix não traz algo realmente, assim, marcante, que estourou aí de novo, né? Ela tem lançado novas temporadas, mas agora ela perdeu muito conteúdo interessante dela, como as séries da Marvel, né, que ela perdeu praticamente todas por causa do Disney Plus. Então, eu estou aí com expectativa de que talvez seja a mais nova série de grande sucesso da Netflix. Não sei, né? Vamos ver. E agora a gente vai falar um pouquinho sobre tecnologia.
Tecnologia. Tudo das inovações tecnológicas aqui na Zona Geek.
Agora o José vai trazer aqui novas informações sobre essa empresa chinesa aí que faz muito sucesso aqui no Brasil, um novo produto que ela está lançando. Fala aí pra gente, José.
É isso aí. A empresa chinesa Xiaomi, que ficou conhecida no mundo todo por lançar celulares baseados no custo-benefício altíssimo, está explorando outras tecnologias. Depois de surpreender com um robô aspirador de pó, agora apresenta o Mi Wireless Handheld Sweeper. Com venda exclusiva para a China, promete chegar nos locais mais difíceis para limpar e pode trabalhar 2 horas direto com uma única recarga, além de ter indicadores de LED e um tecido eletrostático que prende as micropartículas que não forem coletadas. Tudo isso por apenas R$ 59,00, fazendo a conversão da moeda local. Não dá para saber quando o produto chegará oficialmente aqui, já que a Xiaomi não atua no Brasil. Eles estão realmente querendo dominar todos os aspectos de tecnologia e vão dominar o mundo.
E chineses, né? Chineses estão sendo pioneiros. A China tem se tornado uma grande pioneira em produção de tecnologia e tecnologia acessível, né? Então, eu espero que esse produto chegue logo, porque uma vassoura elétrica é realmente algo bem interessante, né? E a gente tem que esperar aí para ver, né?
É, a gente só tem que esperar para ver também como é que vão se portar os fanboys xiitas da Xiaomi, que tanto dominam as redes sociais hoje, que passam os dias inteiros falando sobre os celulares dele, sobre o custo-benefício, e realmente é uma marca muito boa e que tem mostrado que veio.
É, realmente, vamos esperar aí para ver o que a Xiaomi vai lançar de novo aí, né? Eu vi também que ela também estava planejando um celular dobrável, assim como a Samsung, né? Um celular flex, acho que ela já até lançou lá na China. Então, ela é realmente uma... Ela está tentando aí se encaixar no mercado das grandes empresas de tecnologia mundiais, né? Então, agora, galera, esse foi o nosso programa Zona Geek. Eu queria aqui agradecer aos nossos repórteres por terem participado. Muito obrigada.
Muito obrigado, Letícia. Muito obrigado a todo mundo que está aqui na mesa, que está escutando a gente. E até daqui a 15 dias.
Eu que agradeço, Letícia, tanto a você quanto aos nossos ouvintes que estão com a gente desde a primeira edição até o final dessa segunda agora. Até mais. Próxima edição.
Valeu, Letícia. Valeu, ouvintes. Todo mundo que teve até o final. Valeu também a equipe. Espero que vocês tenham gostado da segunda edição aqui do Zona Geek.
É isso, galera. Esse foi o nosso Zona Geek. Nós voltamos daqui a 15 dias, né, para falar de novo para vocês as mais novas notícias sobre games, filmes, séries, tecnologia, enfim, tudo de bom. É isso. Um beijo. Até a próxima, galera. Zona Geek. Seus universos favoritos em podcast.